Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Fui da orla da praia até a vastidão do oceano sem limites visíveis, onde o céu parece mais vasto e onde as águas são mais profundas e misteriosas. Nenhum corte de asa perturbava no ar a solenidade do silêncio e do vácuo, nem a vela do mais pequeno barco punha sobre a onda a nota viva de um pensamento humano. Era o nada terrível e augusto, na sua grandeza desesperadora. Entre o céu e o mar alto, sentia-me fora do mundo, na perplexidade de estar ou não fruindo uma outra existência. A grande maravilha nessa infinita planície de águas profundas é a toda feita pela luz dos astros, que do alto a namoram e lhe alteram o sentimento. O levantar e o pôr do sol são solenizades vagrandas, e nada as doma e fascina como as esteiras do luar sobre os seus dorsos irritados. O ar livre enche-se então de segredos, fala de estrelas, vozes de mundos ignotos, que os nossos ouvidos mefeitos não entendem, mas que o nosso instinto adivinha. A princesa atalhou, impaciente. Ah, não quero saber o que é o mar visto de fora, mas o que lhe observaste no fundo. E o cego prosseguiu, enxugando um suor de aflição. O fundo do mar é variado. Por vezes tenebroso, por vezes lindo. Caminhei sobre areias ou cascalhos, ora resvalando em limos e em maciezas de alga, ora golpeando as carnes em serrilhas de conchas, em unhas de crustáceos ou em granulações de madrepas e de corais. De trechos sombrios desci ases a poços de treva espessa, onde a água era mais fria e o silêncio mais lúgubre. Mas eu andava sempre, nada me intimidava. Topei assim com várias grutas de rochas sobrepostas, por cujos interstícios luziam como redondas lâmpadas elétricas, os olhos de monstros sedentários, de formas extraordinárias e pele mole, cor de aço ou cor de ardósia. Andando sobre patas, como quadrúpedes terrestres, passaram por mim nas mais profundas regiões do oceano feras de corpo imenso e cabeça totrombuda, em que mal se lhes percebiam os olhitos enevoados. Outros animais a sem olhos, de bocas descomunais, com chifres no alto do dorso ou na cabeça, uns do feitio de saipos, outros do feitio de flores. E eu não tinha medo, e andava sempre. Dir-se-ia que a graça divina me revestia todo de uma armadura olímpica que me tornava invulnerável. A própria escuridão do fundo do mar era varada pelos meus olhos, como se eles comparticipassem da mesma natureza da dos seus habitantes. Colhi assim entre os meus dedos maravilhados palmas de rendas vivas e caprichosas, e pérolas guardadas dentro de conchas rentretumo num cofre. Nenhum jardim terrestre me poderia dar tão vivo gozo. As algas espalmadas, de diversíssimas formas e tamanhos, tinham cores ardentes como as dos crótons ou mácias e frescas como as do linho verde. Dentre grandes búzios opalinos e colunas de espuma petrificada, cresciam rastes de uma vegetação crespa, fina, nervosa, estrelada de florinhas minúsculas cor de aljúfar, cor de âmbra ou cor de opala. Desses jardins encantados passei a lá de arvondas fossas. Vinham por elas acima anima rastejante de mocassas, como as dos crocodilos. Uns tinham as caudas crespas, irriçadas de espinhos amarelos, outros malhados de verde e negro avançavam aos bordos como bêbados. Eram uns quase esféricos pardos, revestidos no dorso por fileiras de espetos agudos e finos como agulhas, eram outros esguios e flegiveis, com cintilações azuis na pele branca. Nas partes chãs, imensos vertebrados passeavam demoradamente os seus corpanzis de aleijões, sinistros, erguendo tristes olhos, cobiçosos para os peixes que nadavam em cima, a uma altura inacessível de centenares de metros. Como um hipopótamo pode olhar para as andorinhas no espaço, correntes profundas que levam para o equador as águas frias dos polos, arrastavam-me por entre esponjas grandes, para novos jardins, onde cresciam plantas de rastes flexíveis, um belas cor de açafrão ou de esmeralda. Do encantamento ao pavor, do pavor ao encantamento. Das flores fantásticas via-me de novo arrojado para o pé dos bichos, mais extravagantes. Os grandes anis do mar são monstros. Entre os pequenos, se uns lembram crisântemos vivos ou tulipas desiosas por um beijo de luz, outros têm unhas de bruxas, negras e rubras, ou cornos agudos saindo como puas dentre massas gelatinosas. Uns têm carapaças denticuladas, outros só têm cabeça e boca, ou só ventre. À proporção que eu me ia afastando da costa, muito menos belo me parecia o mar. Só até onde penetra a claridade do céu. Penetra a cor e a alegria. Nos abismos do mar alto a treva gera figuras de pesadelo. Os animais marinhos são os seres mais estúpidos da criação. É a flor das águas que nadam os pertivos cismaitivos eligentes, alguns mesmo, pela ânsia do ar e da luz, emergem da onda em voos curtos e alucinados. A própria baleia gigantesca cagosta e aspirar o ar livre em um fôlego largo. É só perto das costas que os sábios que se dão ao estudo da oceanografia com bons elementos para suas investigações. As fúrias cegas dos pélagos profundos não atraem ninguém. Quem poderá conhecer toda a enorme legião dos povoadores do mar? Nem mesmo a conheceu o imperador Vitellius, que viu à sua frente um bante, 2.000 iguarias de peixes e 7.000 de aves finas. Com mais alguns imperadores dessa lavra o mundo teria sido exterminado, e até mesmo as cavernas do mar profundo tais guães teriam ido buscar os animais de carne fosforescente e indigesta para entreterem a sua fome. Mas essa região soturna é a única ainda vedada ao exterminador? O sabor que possam ter os seus animais não será jamais apreciado pelo exigente paladar de imperador algum. Podem assim os monstros marinhos proliferar em paz, sem de leve suspeitarem que mundo irradiante, buliçoso e perverso vive acima dele sob o clarão das estrelas. Abasta, atalhou a princesa. Só me falas em bichos de macadura, e eu quero ouvir alguma coisa das sereias, das ondinas e desse velho masduloso de longa de lom, barbas e fronte coroada de pérolas e de corais. Que se chama Netuno, deuses, ondina. Só povoam os mares da literatura. Acreditai, senhora, que a harmonia perfeita dos corpos das Vênus e dos deuses marinhos só pode ter nascido da imaginação dos poetas. A mitologia foi o poema de um povo embevecido pelos esplendores da natureza. Cada um desses esplendores ele o encarnou em uma figura olímpica. Mas feita à sua semelhança, procurá-las em vão no fundo frio das águas, onde todos os seres têm um feitio extravagante, para nós inédito. De lendas, de histórias e do passado, alguns despossósdos de naufrágios acordaram no meu espírito a lembrança de navegantes remotos, descobridores audazes, desaparecidos na vertigem dos ventos e dos séculos. E no fim, que depreendeste de tudo o que viste no fundo do mar? E que a vida é o amor real, senhora? Amo assim. Então esses feios bichos inconscientes. Amam e só matam com atormentados pela fome, e mesmo assim, aos animais de outra espécie. A obedecem à lei da natureza, só o homem guerreia o homem, porque o homem é o animal de instintos mais imperfeitos da criação. A princesa ficou por instantes pensativa. Uma leve sombra se lhe estendia sobre o rosto lindo. De repente, voltando-se para outro cego, disse com a voz ligeiramente trêmula. Um guarda avisou o cego interpelado, batendo-lhe no ombro com o copo da sua adaga.